Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará faz busca e apreensão contra integrantes de facção criminosa com atuação no Bom Jardim, em Fortaleza. MP do Ceará discute estratégias e avanços nas políticas de enfrentamento ao desaparecimento de pessoas. O Ministério Público Eleitoral recomenda que o prefeito e presidente da Câmara de Boa Viagem não façam propaganda eleitoral antecipada durante festa junina. Justiça acata pedido do MP Eleitoral e determina que prefeito de Paracuru remova propaganda eleitoral antecipada. E mais, MP Eleitoral orienta artistas e agentes públicos de Maracanaú a não fazerem propaganda política antecipada também durante o São João. Após a atuação do MPE, Justiça determina que pré-candidato à Prefeitura de Acaraú apague publicações de teor eleitoral de redes sociais. E na hora do debate, o papel do MP e da sociedade na revisão e fiscalização do Plano Diretor de Fortaleza. A convidada de hoje é a promotora de justiça com atuação na área de meio ambiente e planejamento urbano, Jaqueline Faustino.
A população efetivamente acompanha, a população efetivamente busca entender. Eu sei que no primeiro momento é complicado, eu sei que no primeiro momento é algo que pode gerar uma certa confusão, um não entendimento da população, mas essa compreensão e esse entendimento, eles só vão ocorrer com o passar do tempo, com a participação nas discussões, com a participação nas palestras de sensibilização. Ou seja, a conscientização e o entendimento, ele é uma construção, tá? Então isso só vai acontecer quando a população começar de fato a participar, mesmo não entendendo, né? E para além disso, que ela busque as instituições que poderão auxiliá-la nessa compreensão, né? Existem as instituições não governamentais, existe o Ministério Público, existe a OAB, tá certo? Existem os escritórios sociais que fazem também esse acompanhamento, que fazem a própria universidade também pode fazer esse acompanhamento. Então, são as instituições que estão ali também abertas a participar desse processo.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o papel do MP e da sociedade na revisão e fiscalização do Plano Diretor de Fortaleza. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o Decon. Cliente de banco que receber cartão de crédito sem solicitar e isso gerar fatura, terá direito à indenização. Se o banco insistir na cobrança, denuncie ao Decon pelo WhatsApp DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. O MP do Ceará fez busca e apreensão contra integrantes de facção criminosa com atuação no Bom Jardim, em Fortaleza. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combates a Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou na última quarta-feira a fase 13 da Operação Gênesis. O promotor de justiça e coordenador do GAECO, Adriano Saraiva, destaca que o objetivo foi cumprir 5 mandados de busca e apreensão.
4 em Fortaleza e 1 na cidade de Pentecoste, mandados esses expedidos pela Vara de Delito de Organizações Criminosas. Durante a operação, foram apreendidos materiais eletrônicos e vários aparelhos celulares. Esses objetos apreendidos irão ser direcionados para o setor responsável pela análise e extração do conteúdo desses celulares.
A Operação Gênesis foi deflagrada pela primeira vez em 2020. Até agora, já foram expedidos 116 mandados de prisão preventiva, assim como 150 mandados de busca e apreensão nas 12 fases anteriores.
E o MP do Ceará discutiu estratégias e avanços nas políticas de enfrentamento ao desaparecimento de pessoas. Os detalhes com Yuri Silva.
O MP do Ceará, por meio do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Estado do Ceará, o PLID, recebeu visita institucional de representantes da Segurança Pública, do Distrito Federal, da Cruz Vermelha e dos Direitos Humanos do Ceará. O objetivo é discutir estratégias e avanços acerca das políticas de enfrentamento ao desaparecimento de pessoas. As reuniões ainda trataram sobre como o Estado do Ceará tem conseguido articular órgãos em rede e vincular as iniciativas para alcançar novas perspectivas na política. Para o promotor de justiça e coordenador do PLID, Hugo Porto, o encontro possibilitou a troca de informações sobre a temática.
O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do PLID, Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas, tem evitado esforços no sentido de aperfeiçoar e evoluir junto, sempre em parceria com o Poder Executivo, com a Polícia, com a Proteção Social, Direitos Humanos, a Defensoria, a Sociedade Civil, buscando caminhos para o enfrentamento do desaparecimento do nosso Estado e também contribuindo com a política nacional, uma vez que se encontra também junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, contribuindo, discutindo, tratando e levando contribuições ao Conselho Gestor Nacional junto ao Ministério da Justiça. Além do aperfeiçoamento do mecanismo de busca, o Ministério Público do Estado do Ceará também envia esforços no sentido de acolher as famílias que se encontram envolvidos nesse fenômeno, por intermédio do NUAV, que tem prestado um serviço extraordinário, e também como indutor de políticas públicas que permita que tanto o desaparecimento seja um fenômeno cada vez menos presente na sociedade, quanto também em sendo uma família envolvida nessa situação extremada, que tenha o devido acolhimento, os recursos para mitigar esse enfrentamento. Então, o Ministério Público do Estado do Ceará, diuturnamente, tem enviado todos os esforços no sentido de avançar nessa política, construir caminhos para trazer à sociedade cearense uma estruturação, uma visibilidade da política e permitir mitigar essa dor que o desaparecimento causa.
Saiba mais sobre o PLID em mpce.mp.br/PLID.
O MP Eleitoral orienta artistas e agentes públicos a não fazerem propaganda política antecipada durante o São João. Sobre esse assunto, vamos ouvir o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP, Emanuel Girão.
No ano de 2024, o Ministério Público capacitou seus promotores eleitorais para fiscalizarem a pré-campanha. E um dos pontos que deve ser fiscalizado é exatamente a realização de festas custeadas ou patrocinadas com dinheiro público. Essas festas, elas não podem ser utilizadas nem para promoção pessoal da imagem do gestor e nem para promoção da campanha eleitoral. Esse tipo de conduta pode caracterizar uma propaganda eleitoral antecipada, que é punida com uma multa, mas também pode envolver um ilícito mais grave, que é o abuso de poder político ou abuso de poder econômico, ou ainda uma conduta vedada a agente público previsto na Lei 9.504 de 1997. Atuando preventivamente, o Ministério Público ele pode emitir recomendações para que o gestor fique ciente de que determinadas condutas violam a legislação eleitoral. Com essa atuação preventiva, se mantém o equilíbrio na disputa eleitoral e se evita o ajuizamento de ações que podem ensejar a multa, cassação do registro, cassação do diploma, inelegibilidade para gestores e até terceiros e artistas que venham a se candidatar, né, ou mesmo que não venham a se candidatar, que se tornem inelegíveis. Então, essas recomendações, elas podem ser realizadas ao longo do ano eleitoral, de caráter preventivo. E, no caso de descumprimento, o promotor eleitoral vai fazer a investigação e, se for o caso, vai entrar com a ação eleitoral na data oportuna.
E o MP do Ceará orienta conselheiros tutelares da capital sobre condutas vedadas durante as eleições municipais. Os detalhes com a repórter Aline Braga.
O MP do Ceará recomendou que os conselheiros tutelares de Fortaleza sigam as normas de vedação referentes ao uso das funções públicas durante as eleições municipais de 2024. Na recomendação, a promotora de justiça, Antônia Lima, orienta que os agentes públicos que vão disputar cargos eletivos devem se desincompatibilizar da função até 3 meses antes da votação.
Observem a recomendação, que tem como propósito imediato a desincompatibilização da função pública até 3 meses antes do pleito, que acontecerá dia 6 de outubro deste ano, né? Observando o que diz a Lei Complementar 64/90 como uma das condições para elegibilidade. Então, o conselheiro tutelar, ele é um agente público e numa qualificação bem especializada, né? Um agente público responsável por cuidar de crianças e adolescentes. E nesse sentido, ele pode e deve, querendo, participar do processo eleitoral que acontecerá esse ano para concorrer qualquer um dos cargos que vão ser disponibilizados, quer seja prefeito, quer seja vereador. E nesse sentido, também recomendamos para que, de acordo com a lei municipal, se abstenha da prática de realizar propaganda eleitoral em função de qualquer um candidato, seja a vereador, seja candidato a prefeito. E essa vedação, ela está prevista na própria lei municipal que disciplina a atuação do Conselho Tutelar. E foi nesse sentido, com o objetivo de zelo, que recomendamos aos colegiados, aos conselheiros tutelares de Fortaleza, essa ação.
O descumprimento implica a perda do mandato de conselheiro tutelar.
Agora a gente confere a agenda MP com ele, Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará promove dia 14 de junho mais uma edição do Sistema de Justiça Vai à Escola. A ação será das 7h30 às 11h30 da manhã, na Escola Raimundo Saraiva Coelho, em Juazeiro do Norte. Voltado para alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais, o programa busca desmistificar as atividades dos órgãos de justiça e despertar nos estudantes o interesse pelo conhecimento de seus direitos e deveres. A Escola Raimundo Saraiva Coelho fica na Avenida Paulo Maia, sem número, bairro São José, em Juazeiro do Norte. A Corregedoria Geral do MP do Ceará realiza nesta semana visita às promotorias de justiça de Tianguá, Guaraciaba do Norte e Nova Russas. A ação faz parte das correições ordinárias realizadas pelo órgão, que buscam verificar o amplo funcionamento das unidades, cargos e ou serviços do MP em todo o estado. As correções têm início sempre às 8h30 da manhã. A Corregedoria Geral do MP convida a população dos municípios a comparecer nas sedes das promotorias de justiça, nos dias e horários marcados, para contribuir com sugestões para a melhoria dos serviços do Ministério Público. A agenda de correções desta semana você confere no site mpce.mp.br. E com o objetivo de debater os desafios e soluções para a população LGBTQIAPN+, se manter e ingressar no mercado de trabalho, o MP do Ceará promove no próximo dia 13, às 8 da manhã, o seminário Empregabilidade e Empreendedorismo das Pessoas LGBTQIAPN+, Acesso e Permanência no Mercado de Trabalho. O evento será no auditório da Escola Superior do Ministério Público, na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O seminário é aberto ao público e os interessados devem realizar a inscrição na plataforma cursos.mpce.mp.br.
Chegando aqui com a gente, Jaci Lima, que traz o Tá na Rede MP.
Oi, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Jaci Lima, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Bora conferir o que tem de novidade nas nossas redes sociais? Já ouviu falar sobre a Lei Lucas? Não, né? Ela torna obrigatório para os profissionais que atuam nas escolas a capacitação em noções básicas de primeiros socorros. Por isso, o MP do Ceará, através do Programa Previne e do Cal Eduque, lança uma campanha bem didática com várias dicas sobre como os pais e funcionários escolares devem agir em situações que coloquem em risco a vida das crianças, como queimaduras, choques, engasgos, entre outras. Os vídeos foram realizados em parceria com o Corpo de Bombeiros do Ceará e mostram os procedimentos e técnicas mais seguros a serem realizados diante desses acontecimentos. Já ativa aí as nossas notificações para ficar por dentro assim que divulgarmos. Outro ponto que vale ressaltar, Alex, é que estamos na Semana Estadual de Mobilização e Conscientização sobre as Brincadeiras Perigosas, que busca conscientizar a sociedade sobre os perigos de brincadeiras como se fossem desafios que se espalham pela internet. Vale a pena conferir a fala da psicóloga Fabiana Vasconcelos, do Instituto de Me Cuida, que explica em um vídeo como funciona o cérebro de crianças e adolescentes diante desses desafios. Você pode acompanhar essas e outras campanhas pelo nosso Instagram e Facebook, @mpdoceará. Aproveite e já segue a gente no TikTok, que também é @mpdoceará. Até semana que vem!
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do MP do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Neste mês de junho, o MP do Ceará celebra 133 anos, a data oficializada em 2022 e comemorada no dia 16 de junho, remete à promulgação da primeira Constituição Cearense, aprovada no mesmo dia em 1891. Foi nessa carta constitucional que foram normatizadas as funções do Procurador-Geral e dos promotores de justiça. Embora a atuação dos promotores exista desde o período colonial, foi somente em 1890 que o Ministério Público foi reconhecido como uma instituição fundamental para o sistema republicano. Durante a mudança de regime no Brasil em 1889, o então ministro da Justiça, Campos Salles, defendeu a criação de uma instituição encarregada de garantir a execução das leis, decretos e regulamentos da Justiça, além de promover a ação pública quando necessário. Por isso, o Ministério Público Brasileiro é uma instituição, acima de tudo, republicana, porque nasceu junto com o regime. Em alusão ao aniversário do MP Cearense, neste mês iremos abordar as mudanças institucionais e os principais programas que marcaram esses 133 anos de história do MPCE, na defesa dos interesses da sociedade cearense e reafirmando o compromisso da instituição na propagação da justiça e do bem-estar coletivo. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa.
Conheça mais sobre a história do MP do Ceará. Visite nosso memorial, o espaço único que preserva os valores e a trajetória do MPCE. Compreenda o papel histórico que o Ministério Público desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça. O memorial fica na Avenida General Afonso Albuquerque, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba. O espaço é aberto ao público de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Faça sua visita.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Boletim de notícias do MP. E o Tribunal de Justiça do Ceará manteve decisão favorável às teses do Ministério Público do Ceará e sentenciou o município de Fortaleza a apresentar e implementar no prazo de 180 dias serviço de interpretação da língua brasileira de sinais Libras nas unidades de saúde da cidade. O MP do Ceará, por meio de ação civil pública, requereu o atendimento adaptado para pessoas surdas após constatar a ausência de acessibilidade comunicacional da rede municipal de saúde. A sentença transitou em julgado e não cabe mais recurso. Sobre esse assunto, vamos ouvir o promotor de justiça, Enéas Romero de Vasconcelos.
Foi determinado, por sentença judicial que transitou em julgado, que o município de Fortaleza tenha intérprete de Libras, comunicação acessível para atendimento de pacientes em suas unidades. Essa decisão judicial, que agora é definitiva e deve ser cumprida, foi resultado de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará, que pedia justamente que na área de saúde no município de Fortaleza, todos os pacientes tivessem o direito e a possibilidade de serem atendidos se comunicando em Libras quando for o caso daqueles pacientes que sejam pessoas surdas. Essa é uma medida que garante o direito à saúde, o direito à dignidade e o melhor atendimento de todos os pacientes. Com o cumprimento da decisão, que agora não cabe mais recurso contra ela, é essencial e vai garantir o direito de todos os pacientes com deficiência auditiva no município de Fortaleza.
Na ACP, o MP do Ceará destaca a necessidade de instalação de uma central de interpretação de Libras exclusiva para a Secretaria Municipal de Saúde e da contratação de intérpretes para as unidades. A medida tem como objetivo possibilitar um serviço de saúde acessível às pessoas surdas até que os servidores da pasta sejam devidamente treinados para realizar o atendimento adaptado. A Justiça manteve ainda a pena de multa diária de R$10 mil contra o município em caso de descumprimento da decisão. E o MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, realizou visita técnica na estação de tratamento de esgotos do bairro São Cristóvão, em Fortaleza. A ação teve como objetivo reunir informações sobre o funcionamento do equipamento, a fim de fundamentar o inquérito civil que investiga a ausência de licença ambiental de operação da unidade. A vistoria contou ainda com a presença de especialistas do Núcleo Técnico do MP do Ceará, o NATEC, que irão elaborar relatório técnico para auxiliar na investigação. Segundo a promotora de justiça Jaqueline Faustino, anteriormente a ETE do São Cristóvão já foi vistoriada e autuada pela SEMASSE. Contudo, as irregularidades ainda permanecem. E o MP do Ceará, por meio do DECOM, informa que esteve, né, recentemente num posto de combustível localizado no cruzamento da Avenida Domingos Olímpio com a Rua Senador Pompeu, no centro de Fortaleza. E a ação foi justamente apurar denúncias compartilhadas na imprensa local sobre irregularidades em uma bomba de etanol. Segundo o coordenador do setor de fiscalização do DECOM, Adidan Fortinelli, o estabelecimento foi autuado por se constatar que um bico da mesma bomba, da denúncia, mas de gasolina, estava fornecendo uma quantidade de combustível menor do que a indicada, levando o consumidor a pagar um valor maior do que o referente à quantidade abastecida, sendo o bico irregular interditado. O posto tem um prazo de 20 dias para apresentar a defesa ao DECOM sobre as irregularidades mencionadas. O DECOM ressalta que realiza de forma rotineira fiscalizações em postos de combustíveis para averiguar os estabelecimentos e punir eventuais irregularidades constatadas, tanto nos produtos e serviços fornecidos aos consumidores, quanto acerca dos documentos obrigatórios para seu funcionamento. E aí, em caso de denúncias, o DECOM está disponível para receber essas reclamações e também denúncias através do WhatsApp. Anota aí, DDD 85 98685 6748. 98685-6748. E o Tribunal de Justiça manteve decisão favorável ao MP do Ceará, determinando a reparação dos danos ambientais causados após desmatamento de vegetação nativa em um loteamento irregular na zona urbana de Baturité. A Justiça já havia julgado procedente o pedido de ação civil pública movida pela Terceira Promotoria de Justiça de Baturité contra o proprietário do terreno, Francisco Antônio do Carmo, conhecido como Segundinho, além da filha dele, Elaine Cristina Semião do Carmo, e da empresa AM Imobiliária Eireli. Eles haviam apelado à justiça pedindo que a decisão favorável à AMP fosse reformada, contudo, o tribunal negou o recurso de apelação. A construção também invadiu um curso natural de água e adentrou em 30 metros uma área de preservação permanente, que não é licenciável para atividade de loteamento urbano. Assim, na sentença, eles também foram condenados pela justiça ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 76 mil, em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, o FDID.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos. DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Estamos de volta e agradeço sempre a sua companhia. Nesse bloco vamos tratar sobre o papel do MP e da sociedade na revisão e fiscalização do Plano Diretor de Fortaleza. É hora do debate. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão da cidade e tem como finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Ele é uma das principais leis municipais e deve ser elaborado com a participação de toda a sociedade, organizando o crescimento e o funcionamento do município nos seus aspectos socioeconômicos, ambientais, culturais e físico-territoriais. Lembro que a gente já fez uma edição do programa convidando a população a participar do plano diretor na sua elaboração e, no momento, esse plano passa por uma revisão. Para a gente entender como é que funcionam essas etapas, como está, quais são os próximos passos, nós vamos justamente conversar com a promotora de justiça, com atuação na área de planejamento urbano e meio ambiente de Fortaleza, doutora Jaqueline Faustino. Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
Obrigada, é um prazer aqui estar discutindo com vocês, é um prazer aqui estar participando desse programa para que a gente possa contribuir com melhor esclarecimento para a população acerca da atuação do Ministério Público nesse processo de revisão do plano diretor.
Por que é importante o nosso ouvinte, quem acompanha a gente nesse programa, entender a importância do plano diretor?
O plano diretor, ele é uma legislação, é legislação estratégica que ele pensa na nossa cidade como um todo, não é? Então é uma legislação que vai interferir diretamente na vida de todo cidadão, de toda pessoa, porque ele afeta a questão relacionada à habitação, a como a gente vai lidar com as questões relacionadas ao meio ambiente, como nós vamos lidar com as questões relacionadas à circulação nas ruas, não é? Ao zoneamento urbano, à utilização dos equipamentos urbanos. Então, são discussões estratégicas, mas que afetam diretamente o dia a dia de toda a população. Isso que é importante.
Como a doutora disse, é pensar a cidade como um todo, né? O espaço que vivemos. Aí, doutora, desde 2018, o MP tem acompanhado esse processo de revisão, né?
Exatamente. O processo de revisão ele está sendo acompanhado pelo Ministério Público desde 2018, porque o prazo para a conclusão dessa revisão seria o ano 2019, mas, infelizmente, esse processo ele teve que ser suspenso, porque nós tivemos o advento da pandemia. Isso acabou atrasando esse processo de revisão, que foi retomado agora, né? E com a retomada do processo, o Ministério Público também voltou a fazer esse acompanhamento através de promotorias de justiça que atuam em áreas específicas, diretamente relacionadas a essa revisão, que são as promotorias de meio ambiente e planejamento urbano e as promotorias de habitação e interesse social.
Doutora, ressaltando um ponto importante, que o atual plano diretor é de 2009, né? Nós teremos ele até 2019, só que ele está atrasado. Doutora, quais são os prejuízos quando a cidade está com um plano diretor que pensa a cidade como um todo atrasado? Porque muitas mudanças ocorreram, né?
É, exatamente. O que acontece é que às vezes as pessoas elas se perdem na legislação, porque a legislação ela precisa acompanhar a realidade. A partir do momento que ocorre uma modificação nessa realidade, a legislação ela não se adequa mais àquela realidade, então a gente passa a ter um descompasso. A gente pode ter conflitos em determinadas matérias, em determinados temas, e ter uma dificuldade na resolução desses conflitos, porque a legislação que está vigente, ela não está adequada para resolver aquela problemática, tendo em vista que o que ela está prevendo é algo diferente daquilo que nós temos na atualidade. Então, daí a importância de se fazer uma revisão. A cidade é um organismo vivo, ela sofre modificações ao longo dos anos, então a legislação ela precisa acompanhar essas modificações para que a gente tenha uma junção, uma união e um objetivo concretamente realizável de que essa legislação ela efetivamente se propõe a resolver esses conflitos.
Doutora Jaqueline, foi bem dito aqui que o plano diretor ele é composto por indicações, sugestões da população, que é fundamental nesse processo de elaboração, mas o MP também não só fiscaliza, como também sugere, né, quais ações precisam ser efetivadas na capital.
É, exatamente, né, o diferencial do acompanhamento do Ministério Público neste processo agora atual de revisão do plano diretor é que nas legislações anteriores, o nosso acompanhamento ele era na perspectiva de fiscalizar a legalidade do processo, ou seja, fiscalizar se todos os requisitos exigidos para a elaboração da legislação estavam sendo cumpridos, em especial a participação popular, tá certo? A realização das audiências públicas, a oitiva da população. Porém, neste processo atual, nós estamos fazendo algo a mais. Que diferencial é este? Nós, além da fiscalização de toda a regularidade do processo, nós também estamos fazendo proposições ao núcleo gestor, que é o órgão responsável em coletar todas essas contribuições da população para poder compilá-las. Então, o Ministério Público está atuando também, fazendo as suas proposições. Nós, inclusive, encaminhamos um documento ao município contendo 93 proposições do Ministério Público que foram realizadas e discutidas ao longo de algumas reuniões realizadas pelas promotorias de justiça com suporte do núcleo técnico do Ministério Público e alguns integrantes do município, que nós estamos propondo algumas sugestões, né, na perspectiva de meio ambiente, planejamento urbano, patrimônio cultural, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, habitação e interesse social. Então, em várias temáticas, nós fizemos esse documento, que é técnico, foi pautado, foi analisado, foi elaborado com base numa análise técnica de nossa equipe técnica, e encaminhamos para o município. Estamos aguardando que esse documento ele faça parte das compilações que estão sendo organizadas pelo município, na realidade pelo núcleo gestor, para que seja apresentada a Conferência das Cidades.
Quem acompanha a nossa entrevista, nós estamos falando sobre o Plano Diretor de Fortaleza, que é de 2009, né? Precisava ser atualizado em 2019, ainda está, né, vigente, mas a ideia é justamente fazer essa revisão. Doutora, a população que colaborou, que sugeriu ações, né, e fica dizendo assim, de repente, em que passo, em que etapa está hoje o Plano Diretor de Fortaleza? A gente pode trazer essa sequência, como é que se dão, né, como é que se dá essa implantação referente às etapas?
Sim, então, na realidade, o primeiro passo que é realizado pelo município é de fazer a mobilização da população. Então, o município, no primeiro momento, ele fez essas reuniões nas comunidades, tentando explicar para a população e envolvê-la na participação da elaboração desse projeto, tá certo? Então, a população precisa ser esclarecida de qual é a importância de sua participação, das suas contribuições. Então, esse momento já passou, foi a primeira fase, depois veio a segunda fase, fase, que é a fase do diagnóstico da cidade. Então, no diagnóstico da cidade, o poder público contratou uma consultoria especializada. Essa consultoria, ela fez a análise do nosso plano diretor atual, e a partir dessa análise também fez a confrontação com o que nós temos hoje na nossa realidade na cidade, o que é que mudou, o que é que precisa ser adequado. Nesse processo de diagnóstico também teve um momento de participação da população, porque a população também precisa ser ouvida acerca de qual é a sua percepção destas mudanças, não é? Na visão da população, o que é que mudou na cidade, o que é que precisa ser atualizado na legislação para atender às suas necessidades. Então, tudo isso foi objeto de uma fase, que é a fase de diagnóstico. Ao final dessa fase, foi elaborado um documento, e esse documento foi divulgado pelo Poder Público na sua plataforma específica, criada no processo de revisão do plano diretor. A partir daí, a população foi analisar esse documento, a população teve acesso a esse documento, e com base nesse documento está fazendo as suas proposições, tá? De complementar ou de fazer as devidas modificações desse documento de diagnóstico. Então, a fase atual é exatamente a fase de compilar essas contribuições que estão sendo encaminhadas tanto pela população como pelas instituições, para que a partir dessa compilação se elabore um documento final, e esse documento final seja apresentado para uma aprovação também da população. Esse momento de aprovação pela população é chamado de Conferência da Cidade. A Conferência da Cidade, ela vai ser um momento específico em que os delegados que já foram eleitos pela população e pelas instituições, esses delegados, eles vão eleger quais dessas contribuições que estão sendo compiladas pelo Poder Público devem fazer parte desse documento final, tá certo? Então, a partir dessa aprovação ou rejeição dessas proposições que será feita pela Conferência da Cidade, este documento, a partir daí, será encaminhado à Procuradoria do município, que vai, digamos assim, transformar essas contribuições e esses anseios em um texto legal, para que esse texto de lei seja encaminhado à Câmara de Vereadores, e aí sim se inicia o processo legislativo, que é esse processo que se dá na Câmara de Vereadores, para aprovação da legislação.
Doutora Jaqueline, é importante que o que foi sugerido seja ao máximo implantado, não é isso?
Sim, com certeza. Não é importante que o Poder Público, nesse primeiro momento, ele torne transparente tudo o que foi sugerido, tá? Então, o Poder Público, ele precisa informar e divulgar todas as contribuições que ele recebeu e quais foram as instituições ou os órgãos ou as entidades ou comunidades que fizeram essas proposições. Então, ele precisa divulgar todas essas contribuições, e todas elas devem ser objeto de análise na Conferência das Cidades, tá certo? Então, a partir de toda essa transparência, não é? E essas, algumas das contribuições, é possível que ocorram contribuições que sejam conflitantes, tá? Então, em havendo esse tipo de situação, é importante que se haja, não é, a seleção daquilo que vai permanecer submetido a essa votação, e com a justificativa do porquê que não vai, daquela que foi rejeitada, porquê que ela não vai permanecer. Ou seja, evidente que vai ter um processo de seleção de propostas, tá? Nem todas as propostas que estão sendo coletadas farão parte do produto final, que é a lei, tá certo? Mas é importante que isso seja, todos esses passos, inclusive haja justificativa se são essas propostas factíveis ou objeto de um plano diretor ou não. O que é que pode fazer com que alguma proposição ela seja rejeitada? Por exemplo, se for algo que não esteja dentro do que se destina o plano diretor. Entendeu? Se for alguma matéria, alguma proposição, algum anseio que seja inerente a uma legislação mais específica, um detalhamento muito específico que não seja, objeto de um plano diretor, porque o plano diretor é uma legislação mais estratégica, ela é uma legislação mais genérica. Então, muitas vezes, uma coisa muito específica, muito do dia a dia, ela não vai ser objeto do plano diretor. Então, pode acontecer. tá certo? É um exemplo aqui que eu tô dando.
Eu posso dizer que, de repente, uma das sugestões do plano diretor é dizer que no meu bairro necessita de uma praça, necessita, de repente, de um posto de saúde que possa atender aquela população local, seria essa?
Na realidade, o plano diretor, ele vai falar de uma forma mais genérica, tá certo? Ele vai dividir a cidade em zonas, tá? E aí ele vai direcionar qual é o investimento prioritário do poder público naquela zona. Então, vamos supor que ele tenha uma zona no diagnóstico se verificou que tem um grande adensamento populacional. O que, que significa isso? Uma quantidade muito grande de pessoas que residem naquela área e aquela área não dispõe de serviços essenciais, tá? De infraestrutura. Ele não vai detalhar que seja implantada uma praça, mas ele pode dizer que naquela zona ali necessita de um investimento nos serviços essenciais, por exemplo, de saneamento básico, por exemplo, de áreas verdes, tá certo? Ou seja, de áreas que vão facilitar a convivência e o usufruto daquela população pela cidade em si, não é? Então, de melhor infraestrutura nas vias, nos logradouros. Então, ele não especifica que na rua tal necessita de uma praça tal, mas ele vai dizer que naquela área, naquele zoneamento ali que está indicado, considerando as finalidades daquele zoneamento, há a necessidade de um investimento mais pesado em determinados aspectos, equipamentos públicos, e aí vai. Aí, que equipamentos são esses? Pode ser na área da educação, pode ser na área da saúde, pode ser na área da convivência social, aí entram as áreas verdes, aí entram os parques, pode ser na questão ambiental, se ficar identificado que ali ainda contém, não é, elementos da natureza que merecem ser preservados, então com a criação de unidades de conservação, pode ser com a preservação de equipamentos culturais, tá? Patrimônio histórico que está ali, que ainda não foi preservado, que ainda não dispõe de uma proteção adequada. Então, o plano diretor, ele vai nesse sentido, entendeu? Ele não especifica, identifica assim, individualiza um ou outro, mas ele traz essa orientação geral.
Importante essa nossa conversa, porque a gente passa a compreender, né, a dimensão da importância que é o plano diretor com essa participação popular, e a nossa conversa é justamente discutir a cidade de hoje para melhorar as condições do futuro, né, doutor?
Exatamente, precisamos todos discutir, a população dos bairros, as comunidades, as associações, as instituições públicas, não é? Todas elas precisam participar, o Ministério Público está participando, o Ministério Público está contribuindo, como eu falei, nesse momento a gente está contribuindo não somente com a fiscalização, mas também com as nossas proposições, não é? E o ideal é que todas as instituições, para além da população, também participe naquilo que é possível a ela, com seu conhecimento acadêmico, com seu conhecimento técnico, com aquela contribuição que ela, dentro da sua finalidade, poderá contribuir.
Doutora Jaqueline, a doutora, enquanto Ministério Público do Estado do Ceará, com atuação na área de meio ambiente e planejamento urbano, falando sobre plano diretor de Fortaleza, o que, é que a gente pode ressaltar sobre, de repente, um plano que não é atualizado, uma população que cresce, um planejamento que está defasado em relação a mudanças climáticas, prédios que são construídos de outras formas que acabam afetando também essa estrutura, né?
Com certeza. Então, a cidade de Fortaleza, ela tem áreas de risco, tá certo? Essas áreas de risco, elas já estão mapeadas, elas já são conhecidas pelos gestores municipais. A cidade de Fortaleza também já tem o seu plano de mitigação dos efeitos climáticos, tá? Esse plano, ele é um plano recente. Então, o plano diretor, ele precisa conversar com esta realidade, tá? Nós sabemos que existe um déficit habitacional na nossa cidade. Esse déficit habitacional é algo que precisa ser enfrentado pelo poder público. Nós sabemos que, muitas vezes, a população que vai para essas áreas de risco para essas áreas vulneráveis, elas vão para essas áreas porque elas não têm outros espaços para elas ocuparem, então elas estão numa situação de vulnerabilidade social. Então são situações que o plano diretor realmente precisa enxergar, ele precisa direcionar algumas áreas da cidade para o atendimento à necessidade desta população, não é? Para que seja possível a retirada dessa população destas áreas de risco, onde elas serão expostas a inundações. A gente vê isso na nossa cidade, não é? Fortaleza, apesar de não ter ainda as precipitações pluviométricas em excesso, como nós vemos em algumas outras cidades do país, mas as poucas chuvas que ainda caem na nossa cidade, elas muitas vezes elas se colocam como acima da média, e quando elas se colocam acima da média, a gente percebe e vê, os jornais noticiam, áreas que são alagadas, não é? Residências que são invadidas pela água. Então,
inclusive, a gente está nesse período, né, doutora, de quadra chuvosa, e muitas vezes as pessoas dizem, não houve um planejamento para, de repente, esse alagamento que está acontecendo aqui no meu bairro?
É, exatamente. Essa questão é uma questão que precisa ser enxergada. Ela envolve a ausência de drenagem urbana, ela envolve a ausência de um planejamento que acolha a necessidade dessa população e oriente a edificação dessas habitações em áreas em que não as torne expostas a esses problemas de inundações, porque a natureza não tem culpa de nada, tá certo? A natureza, ela tá posta. A questão é do homem, é como nós, homens, seres humanos, lidamos com essas questões naturais. Então, a gente já tem tecnologia e conhecimento suficiente a fazer com que as nossas ações elas sejam pensadas e planejadas. Então, não se concebe mais que na atualidade que nós estamos vivenciando, a coisa se dê de uma forma tão desordenada e haja a permanência dessas pessoas, dessa população que está numa situação de maior vulnerabilidade, não é? Se vejam numa situação de serem surpreendidas por esses eventos. Então, o poder público, ele precisa sim fazer com que o plano diretor, ele converse com esta realidade, que já é fato, todos nós estamos aí vendo, observando, acompanhando. É fato também que antes de toda essa discussão climática, nós já tínhamos o histórico na nossa cidade de áreas que são alagadas, não é? Quando tem um pouco mais de precipitação pluviométrica, essas áreas são alagadas, e não somente nas áreas de onde estão as habitações de interesse social. A gente tem áreas da cidade mesmo, em algumas vias públicas da cidade, que são alagadas, né? Que necessitam de obras pertinentes à drenagem, que necessitam de intervenções públicas que possam melhorar a convivência da população com essas áreas, com essas regiões, considerando que os eventos climáticos, a tendência é que eles se tornem cada vez mais difíceis, não é? De serem previstos, e que eles se tornem mais intensos, considerando as mudanças que a gente está vivenciando.
Doutora Jaqueline, no dia a dia, como é que tem sido o diálogo com o poder público diante de demandas rotineiras que devem chegar, né, que chegam aqui à promotoria que a doutora representa?
Bem, a gente instaura os procedimentos, nós instauramos os procedimentos, nós oficiamos, não é, ao poder público, tanto o poder público estadual como o poder público municipal. Em alguns momentos nós temos dificuldade, tá, em estabelecer esse diálogo. Em outros momentos, esse diálogo ele transcorre de uma forma muito fluente, muito fluida, tá? O diálogo institucional, ele se opera de uma forma assim, bastante satisfatória. Então, depende. Às vezes, dependendo da pasta, ou seja, da secretaria, dependendo do gestor que está ali naquela secretaria, dependendo do problema que nós estamos enfrentando, não é? Então, no geral, o diálogo, ele vem sendo satisfatório, tá? Tanto na esfera estadual, como na esfera municipal. Vem sendo satisfatório, embora muitas vezes o Ministério Público precise sim judicializar algumas demandas, precise judicializar alguns pleitos, porque não conseguimos a obtenção desses objetivos que nós buscamos nesse diálogo administrativo, na perspectiva de um procedimento administrativo, né? Mas assim, em geral, hoje nós estamos tendo um bom diálogo com as esferas estaduais, o poder público estadual e o poder público municipal. E pretendemos permanecer com esse diálogo, de modo que tanto o poder público estadual como o municipal atenda, não é, os pleitos do Ministério Público e compreenda que estamos todos envolvidos na busca da mesma finalidade, né? Do mesmo objetivo, todos estamos querendo alcançar a mesma finalidade, que é o bem público da população.
E como é que se dá esse relacionamento, esse contato, né? Cidadão, cidadã, Ministério Público, onde é que ele procura essa ajuda, onde é que ele procura para fazer essa denúncia, a relação com a promotoria?
Pronto, qualquer cidadão, qualquer pessoa do povo, ela poderá fazer o encaminhamento de qualquer demanda para o Ministério Público. Ele tanto pode mandar para, no caso aqui das promotorias de meio ambiente e planejamento urbano, ele pode encaminhar para a Secretaria Executiva das promotorias de meio ambiente e planejamento urbano, através do e-mail da Secretaria. Ele pode encaminhar para a ouvidoria do Ministério Público, que é o órgão que recebe todas essas demandas da população, é o órgão que está diretamente em contato com a população. A ouvidoria, inclusive, ela recebe pertinente a qualquer matéria, não somente em relação ao plano diretor, mas em qualquer demanda da população pertinente à educação, pertinente à infância, pertinente ao idoso, à saúde pública. Então, qualquer demanda, a ouvidoria ela está apta a receber e fazer o encaminhamento, não é? Então, esse encaminhamento ele é distribuído para uma das promotorias de justiça. A partir daí, essa promotoria ela demanda ao poder público para que o poder público se pronuncie acerca daquela demanda. Muitas vezes, quando a gente demanda o poder público, o poder público ele responde dizendo que já atendeu aquela demanda. Então, quando essa demanda ela é atendida, esse procedimento é arquivado, tá? Em outros momentos, o poder público diz, não, nós estamos realizando as ações necessárias ao atendimento dessa demanda. Então, aí o procedimento ele continua para que, ao longo desse período, a gente faça um acompanhamento do cumprimento dessa demanda. Em outros momentos, o poder público diz assim, não, a gente entende que essa demanda aí nós não devemos atender, porque nesse momento não tem dotação orçamentária, porque nesse momento não está dentro do planejamento estratégico deste órgão, então porque neste momento a prioridade é outra, o poder público vai dar a sua justificativa. E aí a promotoria vai entender que, bem, você tem a sua justificativa e a promotoria vai continuar entendendo que isso daqui é prioritário. Então, nós vamos judicializar pedindo ao Poder Judiciário que determine, ou seja, que obrigue o poder público a realizar este ato, porque na nossa percepção, a sua justificativa ela não é suficiente para justificar que essa demanda não seja atendida. Funciona basicamente dessa forma.
Promotora de Justiça com atuação na área de meio ambiente e planejamento urbano, doutora Jaqueline Faustino, chegando aí ao final da nossa entrevista, qual é a mensagem, as considerações finais que a doutora deixa para toda a população, mais uma vez ressaltando a importância do acompanhamento, da revisão, da participação popular no plano diretor de Fortaleza?
Então, a minha sugestão é que a população efetivamente acompanhe, a população efetivamente busque entender. Eu sei que no primeiro momento é complicado, eu sei que no primeiro momento é algo que pode gerar uma certa confusão, um não entendimento da população, mas essa compreensão e esse entendimento, eles só vão ocorrer com o passar do tempo, com a participação nas discussões, com a participação nas palestras de sensibilização. Ou seja, a conscientização e o entendimento, ele é uma construção, tá? Então, isso só vai acontecer quando a população começar, de fato, a participar, mesmo não entendendo, né? E, para além disso, que ela busque as instituições que poderão auxiliá-la nessa compreensão, né? Existem as instituições não governamentais, existe o Ministério Público, existe a OAB, tá certo? Existem os escritórios sociais que fazem também esse acompanhamento, que fazem a própria universidade também pode fazer esse acompanhamento. Então, são as instituições que estão ali também abertas a participar desse processo.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público. um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.